Ditado Hyrulean: se você está perdido na vida, é porque ainda não achou o mapa e a bússola dessa dungeon. Começa agora o Papo de Milk Bar número 9. Listen. Salve! Vamos entrando, que o bar do leite já está aberto. Escolha um lugar e sente aí para ouvir o papo do mês. Eu sou o Emanuel Souza, também conhecido como Chapo, e provavelmente a única pessoa viva que gosta do Templo do Rei do Oceano. Se tinha mais alguém, provavelmente já morreu de tédio.
Com certeza. Nossa, cara.
Foi muito amor.
Bem, eu sou o Felipe Ferraz, também conhecido como Shadow Link. E se você ouvir esse podcast 3 vezes, você pode pegar Master Sword.
Isso é da onde?
De todos os Zeldas, quase.
3 vezes? Ah!
3 dungeons.
As 3 primeiras dungeons. Pode escrever. Eu sou o Gabriel Simonetti, o Aero, e eu vou te ensinar a passar do Water Temple. Botaram boots. Tiraram boots.
Eu previ essa piada. Eu sou o Samir Fraia, o Vogutoeiro, o diretor de localizações do site, e... Ieto, o que tá fazendo aí?
Uma sopa pra nós.
Isso é muito bom.
Oi, eu sou o Caio, um colunista do site, e tô triste porque não foi aceita a minha ideia do podcast ser a primeira metade normal e a segunda metade invertida.
É porque ninguém tem uma flecha da luz, cara.
Pô, verdade.
O papo de hoje é sobre um dos aspectos mais importantes pra Zelda, né? Enquanto jogo, pelo menos. A gente vai falar de calabouços, ou as famosas dungeons, né? Então, que cuidados, né? O pessoal da equipe de desenvolvimento do jogo tem quando começa a projetar uma dungeon. Né? O que é que faz um calabouço ou um templo bom? O que é que faz ele ruim ou não tão bom? A gente vai tentar responder essas perguntas e outras mais hoje. Então, toma aí um gole de leite e vamos lá. Então, vamos começar pelo óbvio, que talvez não seja tão óbvio assim, né? Vamos começar primeiro conceituando. O que exatamente é uma dungeon? Né? Eu acho que todo mundo está acostumado com o termo, não só em Zelda, mas em praticamente todo jogo, né? A gente tem esse conceito de dungeon. E eu acho que todo mundo fala, mas nunca parou para pensar, conceituar o que é uma dungeon. E aí?
Então, uma dungeon em geral é um ambiente fechado dentro de um mundo aberto, por assim dizer. Isso, embora seja muito genérico, porque uma casa, por exemplo, não é uma dungeon. Uma dungeon, ela tem salas, ela tem lugares pra você ir, você tem uma opção de lugares pra ir. É meio que um labirinto fechado pra onde você pode ir, tipo uma aventura portátil, fora do mundo aberto do jogo. É muito comum quando a gente tá lidando com jogos assim, que tem esse contraste. Então, por exemplo, assim, você tem um ambiente aberto que você pode explorar livremente, e aí você é colocado, de repente, em uma parte meio fechadinha, um ambiente que tem suas próprias regras internas. Sacou? Ele é um lugar clausurado que funciona por si só, então você faz uma mini aventura lá dentro.
Em geral você tem um objetivo, né, dentro da dungeon. Você tem que pegar um item ou achar alguma pessoa. E uma série de desafios. Então é meio que um conjunto de desafios pra chegar nesse objetivo.
Dungeon literalmente é masmorra, sabe? Quer dizer, masmorra literalmente. Só que não é só masmorra, não é um lugar só subterrâneo. No próprio Zelda tem dungeons, o City of the Sky, que é aéreo, tem o Water Temple e o Great Bay, que é subaquático. Então a dungeon abrange vários tipos de ecossistemas diferentes.
E uma coisa que eu sinto, diferencia claramente o que é um mundo aberto, o que é só um ambiente fechado de uma dungeon propriamente dita, eu pressinto que há mais elementos de perigo, há mais armadilhas em locais dentro da dungeon do que eu veria no mundo aberto. É como se assim que eu entro naquele local, eu já sei que eu vou ser testado lá dentro. Qualquer coisa que eu faça numa sala, ela me oferece algum tipo de perigo que vai causar dano ao meu personagem ou vai impedir minha progressão no decorrer do jogo. E cabe a mim solucionar ela de algum jeito.
É um lugar mais perigoso, né? Naturalmente mais perigoso.
Não é à toa que, mesmo que seja, sei lá, uma dungeon que é aparentemente fácil, não sei se com vocês acontece, mas comigo tem aquela paranoia de, tá, vou entrar na dungeon, deixa eu salvar o jogo logo.
Sim, com certeza.
É meio que um ritual, né? Você vai entrar na dungeon, você obrigatoriamente procura salvar.
É quase que um checkpoint do jogo, né? Natural.
Ah, e aí, só pra dar uma finalizada na introdução dessa parada de o que é dungeon e o que virou, depois a Era vai explicar, provavelmente ela chamou assim porque começou com os RPGs e com a ideia de uma aventura, um romance de cavalaria medieval, e você explorava castelo.
Tem uma história do Gygax e do grupo dele, de como o D&D surgiu.
Gygax, um dos criadores de D&D Dungeons & Dragons, pra quem não sabe, o primeiro RPG meio que popular, conhecido assim pelo mundo inteiro.
A história é que eles estavam jogando wargames, tipo Warhammer aí da vida, com miniaturas, e o cara criou, eu não sei se foi o próprio Gygax, alguém criou um castelo que ele considerava impenetrável. Aí os jogadores decidiram, então o que eu vou fazer? Eu vou juntar uns soldados de elite, uns guerreiros de elite, e mandar eles pelas masmorras mesmo do castelo, pra invadir e atacar por dentro. Essa foi a primeira dungeon de RPG, assim. Foi quando surgiu a ideia do RPG. O cara pensou, pô, legal. Criou o mapa da masmorra e diminuiu a escala desse wargame pra um grupo pequeno, enfrentando perigos ali.
Entendi.
Então, assim, a dungeon realmente começou literalmente como uma masmorra de um castelo. Depois disso daí, foi evoluindo pro conceito todo.
É interessante que evoluiu, assim, em Zelda. Muitas vezes, realmente é um calabouço, no sentido de... É inspirado numa pirâmide cheia de armadilhas e tal, mas a gente tem, por exemplo, a mansão do Yeto, tem lugares que são totalmente... Não... Até em outros jogos, em Silent Hill, a dungeon é um hospital, a dungeon é uma casa. Tipo, você falou, não é uma casa, mas no Silent Hill eles conseguem criar a dungeon dentro de locais, assim, totalmente comuns, em vez de ser construído pra ser uma armadilha.
Tem dungeons que são em florestas também.
É, eu pensei justamente isso.
No próprio Twilight Princess a gente tem a dungeon do gelo, né, de Snowpeak, que é uma mansão. É uma casa gigante.
A gente tem um navio no Skyward Sword.
O que eu acho que talvez seja uma constante é que vocês falaram sobre ter perigos e testes, são perigos temáticos, né? De alguma forma evoluiu pra uma coisa específica. Essa dungeon vai testar você com relação à água. Não só em Zelda, até em Silent Hill mesmo, por exemplo. Essa dungeon tem a ver com subir e descer pelos andares com elevador. Essa vai ter a ver com, sei lá, vários espinhos nas paredes, assim.
Quando tu faz desafiar, a gente percebe que numa dungeon, ela te desafia de diversas maneiras. Tanto de uma maneira punitiva, no caso de ter armadilhas em que o personagem sofre dano, como uma coisa que é de praxe na própria série Zelda, que é através de puzzles. Em que, dada a temática, os quebra-cabeças de cada sala ou sessão do tempo, seja lá o que for, baseado nas temáticas. Se é, como, por exemplo, com água, se você pegar lá aquele templo aquático, tu acha que eu esqueci o nome, Lake Bed Temple, que você tinha que girar a escada pra controlar o fluxo de água e mexer mecanismos. Tinha outros que envolviam lava, em que você tinha que pegar o tempo dos jatos de lava do Dragon Horse Cavern. Ou seja, uma dungeon desafia de diferentes maneiras, mas em Zelda isso ficou com um charme a mais por causa dos quebra-cabeças.
É até interessante, como eu comecei pelo Ocarina e A Link to the Past, eu chamava dungeon de templo. Eu falava, vai ter, tipo, Wind Waker tem tantos templos. Teve um cara que me contestou, não, mas você tá contando Forsaken Fortress. Forsaken Fortress não é um templo. Não é um templo, mas é o conceito de templo, sabe? Até eu descobri falar dungeon, assim.
É a mesma coisa, né? Você tá pegando uma palavra específica e tá usando ela num contexto genérico.
Sim, é que como no Ocarina chamava, tipo, templo, mas, por exemplo, a Deku Tree não é um templo, mas ela funciona da mesma forma que os seis templos, sabe? Seis? Cinco?
São seis, mas você não visita um, né?
Visitar você visita, mas não serve pra nada, Templo do Tempo.
É, o Templo do Tempo não é uma dungeon.
É, cinco mais os três iniciais e mais aqueles intermediários, tipo a Caverna de Gelo...
Eles são considerados dungeons, mas em menor escala. Geralmente é só pra pegar uma coisa.
É, isso é verdade.
Eu costumo chamar eles de mini dungeons.
É, são mini dungeons. É um ambiente menor.
Você não coleta o MacGuffin no final, mas você tem uma dungeon. Tem até mapa e tudo mais.
É bem inteligente essa progressão, tipo, O Templo das Sombras é a Dungeon das Sombras, né? Você vai como Link adulto, mas eles fizeram um pré-desafio das sombras com o Link criança, em lugares diferentes. E aí o próximo é o mesmo templo, a mesma dungeon, que você vai realmente com o criança e o adulto no mesmo lugar, assim. É, tipo, é uma surpresa na hora que você tá jogando, que é bem legal.
Esse é o Templo dos Espíritos, não é da Sombra, não.
Não, eu quis dizer assim, o da Sombra antes... Eles dividiram meio que... E depois eles juntam. E outra parte como adulto, é muito legal.
Ah, sim, sim, sim. Entendi. É porque o Templo dos Espíritos é assim também. Você tem uma parte da dungeon como a criança e outra parte como adulto. Confundi os dois aqui.
Tu tava explicando a gente no briefing sobre a questão das escolhas serem tanto limitadas no D&D. Aí nisso tu falaste que isso tá escrito no livro da explicação pra mestrar no D&D.
Sim, 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 sim. Isso é verdade.
Se tu quiseres comentar isso e aproveitar pra citar o livro, fica à vontade.
É, isso aqui é uma referência que tem no livro do Dungeons & Dragons, o 3.0, que o livro do mestre, ele fala basicamente sobre como você criar encontros e como você mestrar o jogo para os seus jogadores. E entre umas coisas que ele, umas várias coisas, é um livro muito bacana, que dá um insight muito legal também, não só sobre D&D, mas ele dá um insight sobre level design e game design em geral. Ele fala, ele dá uma breve descrição sobre dungeons e por que que elas são tão bacanas, são tão legais. Basicamente, as dungeons, elas são, por serem subterrâneas ou por serem meio que um lugar fechado, elas são ao mesmo tempo um lugar que o jogador tem liberdade de explorar para onde ele quiser ir, mas ele é controlado, é um lugar controlado que... Por mais que ele possa explorar pra lá e pra cá, ele vai sempre cair em um lugar onde o mestre tenha controle, que ele já projetou anteriormente. A dungeon, se você for pegar ela em um baixo, muito baixo nível, se você, tipo assim, você tirar tudo que... Ah, tira os mapas, tira, sei o que, você deixa ela bem baixo nível, ela nada mais é do que um diagrama de fluxo, um flowchart, que você diz, essa sala, você pode ir para mais duas salas, essa sala liga nessa sala, que é só um diagrama de fluxo, onde cada sala é um nó desse diagrama de fluxo, e tem setas conectando as salas, que você pode ir para um lugar para o outro. Isso contrasta bastante quando você vê o mapa aberto, como o Hyrule Field, ou o Great Sea, assim. Esses são, tipo, lugares abertos, você pode explorar livremente, qualquer lugar que você for vai ter um evento interessante, e vai ter coisas diferentes. As dungeons não satisfazem essa limitação, porque elas são projetadas antecipadamente no sentido de que cada sala vai ter um desafio específico, cada lugar vai ter um desafio específico. As dungeons, em geral, elas são temáticas. Quase toda dungeon é temática. É que a gente falou isso anteriormente. Uma dungeon temática quer dizer o quê? Ela tem uma... Tipo um gimmick. Ela, tipo, tem uma mecânicazinha, tem tipo um tema da dungeon que vai seguir como ela vai ser feita até o final do jogo. Por exemplo, o gimmick do Lake Bad Temple, que o Chapo mencionou aí, é você mover as escadas para controlar o fluxo da água. A dungeon, ela gira em torno disso. Você precisa esse controle das escadas que vai te levar aos lugares. Você precisa controlar isso para seguir em frente. O Stone Tower Temple, que o Kai mencionou também, ele tem essa parada de que você precisa usar a flecha da luz para inverter o templo e ficar movendo ele de um lado e andar dele assim. Esse é o tema da dungeon. Toda dungeon tem um tema, assim, que por mais que não seja uma coisa muito clara, isso acabou se tornando mais comum depois do Ocarina e do Majora, porque o primeiro e o terceiro Zelda não tinham muito essa pegada de um tema dentro da dungeon.
É, as dungeons costumavam ser mais labirintos do que ser focadas no puzzle, né? Principalmente nos dois primeiros Zeldas.
Os três primeiros, né? O Zelda 1 tinha...
É, o A Link to the Past já começou a introduzir um pouco mais de elementos de puzzle mesmo, eu acho.
É, mas não tanto como a gente vê no Ocarina, porque o Ocarina realmente tem essa mecânica. O Link to the Past, ele ainda é meio que um labirinto. Você vai, por exemplo, ver os templos do A Link to the Past, você vê que eles... são meio que similares, assim. Eventualmente você vê um que você tem que usar o item dentro do jogo. O tema em geral é você tem que usar o item que você encontra naquela dungeon. Isso é uma coisa que é muito comum em Zelda também. Você, se naquela dungeon você encontra, sei lá, o hookshot, vai ter puzzles que você vai ter que resolver com o hookshot. Então, aquela dungeon do Zelda 3, que você pega o hookshot, que eu não lembro qual que era.
Ah, também não lembro não.
Eu não lembro o nome da dungeon, mas era aquela, tipo, ao sul da casa do Link.
Exatamente, essa mesmo. Ela tem, você pega o hookshot nela, e ela tem vários vasos que servem como lugares de gancho. Então, a dungeon tem vários puzzles envolvendo esses vasos. Você tem que ficar usando o hookshot para mover de pra lá e pra cá.
Inclusive, os itens que você pega na dungeon, em geral, eles são um divisor de águas, né? Tem a dungeon antes de pegar o item e depois de pegar o item. Né? Trajeto completamente diferente.
É, inclusive, boa parte do que tu vê na sua primeira parte da dungeon, tu vê que tu não pode alcançar alguma coisa, depois que tu pega o determinado item, e praticamente toda a dungeon fica acessível pra ti. Pra pegar os mistérios, pegar os baús. Que o mapa vê, mas tu não sabe como chegar até esse baú, porque tu não tem como chegar até ele.
É engraçado porque às vezes isso fica meio óbvio, por exemplo, você vai num lugar e você vê um bloco de gelo com um baú dentro dele. Você olha pra aquilo e você pensa, tá, em alguma hora eu vou descongelar esse bloco de gelo, ou vou quebrar esse bloco de gelo. Mas outras nem tanto, outras você vê, por exemplo, uma porta em cima em um lugar que você não consegue alcançar. Aí depois você pega, sei lá, você pega o hookshot, aí você vê, ah, eu tenho que usar o gancho pra chegar até ali em cima. Enquanto você não sabe o que você vai pegar, não tá claro ainda como você vai alcançar.
É, mas meio complementando o que você falou, que isso é exatamente, assim, o conceito de digamos assim, quebra-cabeça no sentido de ser uma lógica o negócio, porque de somar 2 mais 2 pra chegar, assim, 4, porque você vai andando pela dungeon na primeira metade e vai pegando aqueles dados ali, aí você, ah, eu tenho ali, ó, eu tenho uma porta ali em cima, ah, eu tenho outra porta ali em cima, ah, eu tenho outra ali. E aí quando você pega o item, é aquela peça que faltava, que você vai encaixar em todos esses lugares pra conseguir o resultado que você queria.
Boa, boa. É bem essa pegada mesmo.
O item, em geral, ele desencadeia um backtracking da dungeon, né? Você volta pras salas que você já tinha ido, mas você já adquiriu informação do que você tem que fazer nelas, então você só volta pra fazer o que faltou mesmo, que você não podia fazer antes.
E eu não lembro de nenhuma exceção a essa regra, mas todo item que tu pega na dungeon, ela sempre, com certeza, será utilizada contra o chefão dela.
É, existem algumas exceções, principalmente dos itens que não são de combate mesmo, né? Por exemplo, no Crown of Time, você pega a Hover Boots no Shadow Temple e você não precisa usar no Bombom. Tem uma vantagem de se usar ela.
Mas eu sempre uso.
É, mas não é nem um pouco necessário.
Acho que eu uso por estar no automático.
Não, assim, ela até te ajuda um pouco, eu acho.
Fico pensando, ah, se eu não usar, eu fico pulando mais.
É, você pula mais, eu acho, sem ela, mas...
Ela ajuda porque você não pega ele batendo, porque a primeira batida que ele dá, você flutua. Mas ela ajuda mais, é porque acho que tá mais...
É, na verdade, o item essencial do Shadow Temple é um item que tu nem pega nele, que é a lente da verdade. Tu pega lá no poço, sem ela, tu não tem como derrotar ele.
É, sem ela você nem entra no templo. Ah, você entra, sim, mas você não sabe que dá pra você cruzar aquele abismo, né? Acho que sem ele você não pega as Hover Boots, porque você precisa ver a parede falsa lá.
É, você pode ir no Trial and Error, né? Você vai testando as paredes até tu conseguir passar, mas não é o jeito certo, entre aspas, de fazer as coisas.
O Ero já deu uma falada por alto das temáticas de cada dungeon, e eu me lembrei que, geralmente, quando o templo tem uma temática de floresta, ele já puxa mais pra uma coisa relacionada ao vento. E geralmente eles trabalham de diferentes maneiras, seja o vento ou empurrando o Link, ou fazendo alguma coisa no cenário pra ele mexer, ou pegando o Danger Wake, que tem pelo menos dois templos que tem temática de floresta e trabalha com vento, que é Forbidden Forest e a Wind Temple. A Forbidden, o item que tu pegas pra usar antes dela é Dekulif, e com a Dekulif tu tanto aciona mecanismo como aquela teleférica, e teleférico de vento, como também tu faz uma rajada de vento para impulsionar o Link numa jangada. E pegando pro Wind Temple, que eu acho que ele tem uma mecânica muito incrível, é que o tempo todo ele é tipo uma torre subterrânea com um grande e enorme ventilador. Um ventilador que é tão forte que se você usar Dekulif nele, você é jogado pro último andar. E em cada andar, você tem que saber onde você vai cair, porque as taxas são espalhadas por volta desse ventilador gigante.
Isso continua no Twilight Princess, até a cidade do céu, qual é? Sky Temple? O último, penúltimo, sei lá.
Não, a cidade do céu, Cine in the Sky.
É a cidade do céu. Ele não é na floresta, mas ele é construído em volta das árvores, assim. Ele tem a parada do tempo, do vento e tal. Você gira também uns mecanismos com vento pra poder girar as pontes e tal. Do mesmo jeito que no primeiro, que é o Faron Woods lá.
É, as dungeons de floresta de Zelda costumam ter tema de vento mesmo. Desde o Ocarina of Time isso é...
É, e talvez seja coisa, tipo, uma coisa deles mesmo. Talvez, porque o que, sei lá, o que planta as árvores na floresta. Tipo, eles pensaram alguma coisa neles, sabe? Tipo, o vento espalha sementes.
Isso é meio que uma particularidade de Zelda, porque no Ocarina of Time, originalmente, o templo da floresta ia ser do vento e o templo da água ia ser do gelo. Aí isso meio que virou tradição depois de um tempo.
Uma coisa que eu parei agora pra pensar é como é curioso as Iron Boots, as botas de ferro, como ela rotaciona entre os temas das dungeons. A gente pega, por exemplo, no Ocarina of Time, a gente usa ela no Water Temple e basicamente ela serve pra gente submergir na água. Basicamente, já faz outras coisas, mas boa parte dela você vai estar usando pra submergir. O The Wind Waker é usado no, nas dungeons com temáticas de vento, em que basicamente vai servir pro Link ou acionar aquele mecanismo de mola pra ele se impulsionar ou pra deixar ele mais pesado pra não ser arrastado por ventiladores gigantes pra aguentar a rajada de vento. E me lembrei agora do Twilight Princess, a gente usa as botas de ferro nas Goron Mines, que é usado pra mecânica daqueles ímãs gigantes, que o Link fica preso na parede e tal.
Que é o meu templo preferido do Twilight, só por causa disso. Eu acho que dá um twist no level design, assim, muito louco, que tipo, você nunca imagina subir na parede, sabe? Andar realmente na parede.
É, eles pegaram, no caso, um item batido e arranjaram um uso bem novo pra ele, né?
O que eu percebo é que eles conseguem arranjar novos usos pra bota de ferro, do que além de deixar o Link mais pesado. Ele ainda rotaciona entre os temas, ele podia ficar sempre, sei lá, só num tema só e ficar por aquilo. Não, ele rotaciona, eles conseguem arranjar criatividade pra reutilizar o mesmo item.
Sim, um item que eu acho que fez é meio que o contrário disso, que ele começa com um uso muito bom, é a Decolife, que serve pra você planar e dar uma rajada de vento como se ele fosse um fã, um leque gigante, né? Mas depois ele vira, tipo, a Sailcloth. Não que ele vira, né? Mas o equivalente seria a Sailcloth, que só serve pra você planar. E mesmo assim, você não precisa planar de verdade, né? Tipo, você não usa de verdade.
É meio estranho dizer que ele virou dois itens. Ele vira dois itens com a Sword.
É, ele vira o ventilador lá.
Tem um aspirador de pó, né? Que também tem a mesma função, mais ou menos, que...
Esses dias, eu tava zoando a galera que gosta de Skyward Sword no Twitter. Não que eu gosto também, mas assim, é que eu gosto de zoar mais do que eu gosto do jogo. Aí eu falei assim, pô, vocês curtem um jogo que você pega um item mó legal, assim, dos deuses e o principal uso dele é limpar a casa de uma mulher preguiçosa, sabe? Tipo, vocês verem o que vocês curtem. Isso aqui é mentira, porque eu gosto muito de Skyward Sword.
Eu não joguei Skyward Sword tanto, assim. Mas eu acho muito legal que os meus itens favoritos do Twilight Princess você usa ele quase nada. Você só usa ele pra melhor luta de chefe, pra melhor boss battle de toda a série, Zelda, e uma das melhores que eu já vi em todos os jogos, e depois pra nada, que é a Beyblade.
A Beyblade?
Que é a Dominion Rod? A Beyblade.
A Beyblade foi bem mal usada mesmo.
É o Hitmon top. É muito bom aquele item. E é tipo, quando você pega ele, aí você lembra, você faz o clássico soma 2 mais 2, né? E você pensa, nossa, tem vários lugares lá no Hyrule Field que tem esses trilhos, né? Só que aí é pra pegar a Rúpia. É tipo, é um negócio que não... Você podia ter uma rota alternativa que você viaja com o Spinner e tal.
Voltando um pouco pro assunto da dungeon em si, eu acho a parte pós-Spinner da dungeon do deserto muito maneiro também no Twilight Princess.
É demais.
Vira meio que uma pista de Tony Hawk, sei lá, dando grinding na dungeon inteira.
Sim. O Twilight Princess, eu acho que por causa da velocidade que o GameCube e o Wii também chegaram de processamento, ele abusa de umas coisas de velocidade, assim, de tipo, o Spinner ou a corrida contra o Yeto. Tipo, ele conseguiu pôr uma física no jogo, assim, que é possível você realmente ir rápido, assim. Quanto a esse negócio de a dungeon, de um item que muda a dungeon, um dos meus momentos preferidos na série até é o final da dungeon do A Link Between Worlds, quando você ganha o poder de entrar na parede. Tipo, você passou a dungeon normal, até ali você acha que você tá jogando um remake de A Link to the Past, assim, o sentimento é esse. Só que é um item que muda totalmente a sua visão do mundo de Zelda, assim. Você não olha só algumas coisas diferentes, você começa a olhar tudo diferente.
Sim, e você faz um caminho todo diferente na dungeon, né? Você passa pro lado de fora dela.
Você passa e é totalmente difícil, assim. É muito bom.
Adoro esse esquema que, em vez de você se simplesmente transportar depois de terminar a dungeon pro final, é uma maneira mais criativa e menos preguiçosa, né? E dá uma sobrevida mais na dungeon. Tipo, é um pós-dungeon, mas ainda dentro da dungeon, né? Você tem que fazer um caminho, uma rota alternativa para poder sair, em vez de pisar lá no brilhinho azul e ser teletransportado. E isso, eu sinto muita falta de eles explorarem mais.
E assim, você tá voltando a pé pro início da dungeon, mas não é tô passando pelas salas que já estão todas concluídas. Você tá passando por uma área nova, com tesouros novos e tudo mais.
E assim, na hora que você pega esse item, não é nem. O jogo não te força de uma maneira artificial a utilizar ele. Você quer utilizar ele. Porque é um negócio tão novo e tão, tão diferente. E que te dá tantas possibilidades que você quer usar ao máximo. Você começa a olhar todas as barras de grade. Que é uma coisa que em Zelda sempre, ó, uma barra. Ou você tem que ativar um item pra subir a barra. Ou você precisa tentar jogar o bumerangue pra passar por detrás dela. Esse é um item que, tipo, acaba com esse tabu, assim. Tipo, barra é totalmente passável, sabe?
Isso é uma coisa muito bacana das dungeons, que, em geral, quando você entra numa dungeon, você tem uma série de limitações que você não tem no mundo exterior. Quando você tá, por exemplo, no Hyrule Field, o mapa é aberto. Você pode ir pra qualquer lugar. Na dungeon, não. Na dungeon, você não pode passar pelas paredes, você não pode escalar, tipo assim, andar nas paredes. A própria dungeon, a física da dungeon, já te dá várias limitações que você não tem no mundo aberto. Tipo, você não pode entrar em uma sala que não tá lá, por exemplo.
Ou no certas portas que são trancadas.
Isso, exatamente. Quando você tá, por exemplo, no D&D, o D&D é o mestre que cria a aventura. Isso é uma coisa que acontece muito no D&D. Então, por exemplo, quando o mestre tá criando a aventura, se ele bota o jogador num mapa de mundo aberto, os jogadores podem simplesmente querer falar assim, ele fala, o rei mandou vocês irem pra cidade tal. Aí, não, a gente quer ir pro outro lado. E os jogadores vão pra um lugar totalmente diferente, forçando o mestre a inventar uma outra coisa pra ele, sabe?
Não só pode, como o espírito de porco do jogador praticamente garante que isso vai acontecer pelo menos uma vez.
Exatamente, pois é. E isso é bacana, porque quando você vê os jogadores, quando você vê que o mestre, ele precisa ter esse negócio de última hora pra criar um lugar pros jogadores ir ou a coisa que eles fazerem. Na dungeon, não. Na dungeon, você vai ter que ir pra uma sala que já foi criada, pra um lugar que tá lá dentro. Então, é bem limitado no quesito de que você tem uma quantidade de salas fixas, você tem as limitações físicas dentro da dungeon, mas fora isso, é liberdade total pro jogador. Ele pode ir pra onde ele quiser, ele pode explorar a dungeon da maneira que ele achava mais conveniente pra ele. E isso é bacana porque a dungeon, uma dungeon boa, ela subverte essas limitações físicas. As minas do Twilight Princess fazem. Você primeiro você tá lá, você não pode andar pelas paredes. Você pega o boot e você pode andar pelas paredes agora. A dungeon não mudou, ela continua lá e você não tá vendo nenhuma sala que você não tinha visto antes. Então, assim, é diferente de uma porta trancada que você só abre depois. É diferente, você vê um lugar que agora você pode explorar por você ter um novo item. Então, assim, o lugar é o mesmo, mas as regras do ambiente mudaram.
A dungeon é um elemento de linearidade no jogo que é uma linearidade boa, né? Porque muita gente fala, jogo linear é ruim, mas tem um elemento bom na linearidade. E a dungeon é uma forma de criar isso. Você tem um trajeto linear com desafios bem determinados que gera diversão.
Isso é basicamente level design, né, cara? O level design é isso, é você projetar um ambiente de forma que ele gere uma experiência. É projetar uma experiência advinda de um ambiente interno.
Tem um objetivo do que você quer com esse ambiente. Geralmente você quer, ir de um ponto A ao ponto B. E para você chegar a este ponto B, há uma série de construções, constructos ou desafios que o game designer cria pro jogador ter que passar. Mais ou menos como é essencialmente um labirinto. Você pega, por exemplo, aquelas experimentações de labirintos com ratos, geralmente é o rato tentar descobrir alguma empreitada para sobrepujar o desafio imposto pelo mestre daquele labirinto, para solucioná-lo e prosseguir pelo caminho. A essência, se qualquer um quiser saber qual é a essência de Dungeons em Zelda, os dois exemplos, e deixa isso bem claro, é justamente no primeiro Zelda, em que você pega como as dungeons são construídas lá, e são várias salas, uma acoplada à outra. Dentro dessa sala, a porta para outra sala está trancada. Você precisa fazer alguma coisa para destrancar essa porta. E essa coisa pode ser inúmera, seja acionar um dispositivo, pode ser matar todos os inimigos da sala, pode ser atravessar a sala de alguma maneira que com algum item que você não tem em mãos, mas que você pode conseguir na sala do outro lado, e por aí vai. Uma evolução que eu senti, que foi muito bem-vinda, é porque quando eu joguei o primeiro Zelda, eu ficava um pouco perdido nas dungeons de lá, porque o jogo não me deixava claro quando eu tinha que acionar algum botão, ou achar algum botão secreto lá, ou quando eu tinha que matar todos os inimigos. Só quando, por exemplo, eu matei todos os inimigos quando a porta finalmente destrancou, mas o jogo não me avisava quando isso acontecia. Nos subsequentes, o que ele me avisava? Era quando a sala toda se fechava e inimigos surgiam. Aí eu mentalmente mentalizava, tá, pra essa sala eu tenho que matar todo mundo pra progredir. Uma coisa que eu achei sensacional, quando, agora que eu tô jogando A Link Between Worlds, é quando eu entro nesse tipo de sala, a música muda pra uma música bem específica de combate, e da feita que eu elimino todos os inimigos, toca uma pequena fanfarra de vitória e tudo se destranca. Ou seja, ficou muito mais intuitivo pra mim como jogador andar por ele.
Eu penso nas dungeons do primeiro Zelda, a forma como você abre elas, mais como uma forma de exploração mesmo, porque você tem que descobrir um caminho novo ali e o jogo não te avisa nada, você tem que se virar. Tipo, ah, matei os inimigos, não aconteceu nada. Tem bloco na sala, vou empurrar bloco. Não aconteceu nada, sei lá, tem parede, eu tenho bomba, vou explodir as paredes até achar uma saída.
Ou até você não ter mais bombas.
É, até você não ter mais bombas. Esse seria, inclusive, seria o único elemento de puzzle que tinha mesmo no Zelda 1, que é você descobrir como prosseguir na dungeon. Porque fora isso, era uma sequência de salas com inimigos que, pouco a pouco, vão tirando sua vida.
É, e mesmo assim, o Zelda 1, ele tem um negócio que acho que depois nenhum Zelda mais tem, que é você podia usar qualquer chave em qualquer dungeon. Você podia até comprar a chave fora da dungeon. Parece até um esquema de jogo atual, assim, que tipo, se você não conseguir passar, você paga e passa, sabe? Tipo, as salas com chave você conseguia comprar do tiozinho.
Isso é interessante até em speedruns é interessante assistir isso, porque os caras pegam chaves pra caramba nas primeiras dungeons pra facilitar a vida deles mais tarde e terminar o jogo mais rápido.
Mas a partir do 2, eu acho, cada small...
A partir do 2... No 2 eu não sei.
Não, no 2 ele já... Só naquela dungeon. É, e aí eles te falam, tipo, ah, você só pode usar essa chave nessa dungeon.
É, a partir do A Link to the Past, com certeza.
Eu acho que isso foi um elemento mais controlador de ambiente, porque se tu pega tais chaves em tal dungeon, aí tu vai pra outra, causa um número desigual de chave, mesmo que tu consiga comprar, não é uma coisa que é na cara que tu possa fazer, é uma coisa bem específica em algum lugar que tu vai conseguir fazer.
Eu acho que a parte de comprar é mais pra você não ficar travado no jogo, porque, digamos, eu pego a primeira chave da primeira dungeon, aí eu sou idiota, eu saio da primeira dungeon, vou na segunda dungeon e já abro uma porta. O jogo pode ficar travado aí, eu não consigo mais avançar na primeira dungeon nem na segunda. Então eu posso comprar uma chave e dar a volta nisso.
Eu disse mesmo quando eu joguei pela primeira vez o Warrior Temple, eu achava que eu tinha colocado abrir portas que eu devia ter aberto e eu ter travado o tempo.
É, eu já pensei isso também.
E nunca.
Nem sabia que isso era possível no primeiro Zelda.
Volta e meia aparece gente que acha que fez isso.
Outro lugar comum na série é quando assim que você entra na dungeon, você passa por algumas salas, ou assim que você entra, acontece algo no começo que lhe impede na sua progressão, ou impede você chegar ao chefão final. Ou alguém fica preso, ou seu parceiro fica preso, ou o acesso a esse chefão é dividido, geralmente em quatro partes, espalhadas pela dungeon, e cabe a você solucionar esse pequeno mistério, seja resgatar o seu parceiro que ficou preso, ou seja, explorar a dungeon atrás dessas quatro partes para juntar em algo para dar acesso ao final. Um exemplo que eu posso dar de cada um, o seu parceiro ficar preso, é justamente no Wind Temple do The Wind Waker, em que você acaba conseguindo controlar o Markar para ele plantar lá as arvorezinhas para dar acesso ao Link. Aí da feita que ele planta certas árvores, eles ficam inacessíveis pro Link. O jogo faz com que ele seja capturado e colocado num local em que você só vai ter acesso a ele e, por conseguinte, ter acesso à parte final dela, se você pegar o hookshot pra derrubar lá a estátua e resgatar ele. Ou seja, isso é uma coisa que você vai conseguir só pegando o item do jogo. E um exemplo de coisas que se partem e que precisa juntar. Você pega o Forest Temple ou o Arctis Ground do Twilight Princess. São fantasmas que pegam as chamas da sala central e se espalha pela dungeon. Você tem que caçar esses fantasmas com o que você tem, reunir essas chamas e abrir acesso para a sala final.
O Forest Temple, a introdução dele é muito boa, eu acho sensacional essa introdução. Ele já deixa bem claro, assim, qual vai ser o seu objetivo pelo resto da dungeon. Você entra e você vê quatro fantasmas, cada um fugiu para um lugar. Derrote eles e desça o elevador. Acho que essa é a melhor maneira que o jogo tem de, tipo assim, deixar bem claro o objetivo para você, sabe?
Eu acho que o Forest Temple e o Fire Temple também, que você logo de cara você já... Encontra a sala do chefe.
É, você vê o Darunia.
É, e você só tem que descobrir como você vai chegar lá.
Nossa, é uma plataforma que te separa do Darunia, não é?
Sim.
É uma plataforma, um buraco longo demais. Aí você tem que derrubar aquela pilastra pra criar uma plataforma a mais.
Pra cair lá.
É.
E aí, no final da dungeon, né, a gente normalmente, ou talvez sempre, não lembro o momento que não tenha isso, a gente encontra um chefão. Coisa bem característica das dungeons. Por que não pode ter uma dungeon sem um chefe? Fica faltando alguma coisa?
É, até tem. As mini dungeons do Ocarina of Time não tem chefe.
É, eu posso explicar isso. Isso é porque toda dungeon, ela é projetada como um... Vem do próprio conceito de level design, em geral do game design. Mas isso, em geral, é costume de experiências. De geração da experiência. Em geral, as pessoas, elas gostam, elas estão mais acostumadas de ver, de pegar uma experiência que funciona assim. Ela começa impactante, pra já te deixar fisgado com um gancho. Você vê que qualquer jogo, ou qualquer obra em geral, tipo, seja musical, seja de teatro, seja filme, seja até um game também, toda uma coisa que é bacana, coisa que é memorável, ela começa com um gancho muito forte, que é algo que você tá olhando assim, né, opa, que é isso? Você toma um susto. E já é o que te puxa pra dentro do mundo da aventura e te puxa pra você ficar alerta e ciente do que vem por aí. Quase toda dungeon de Zelda tem isso. O como gancho, por exemplo, seria o próprio, no Forest Temple, seria você ver os quatro fantasmas e eles saindo. Então esse é o gancho. É uma coisa que te coloca no mundo e te prepara pra aventura já. Depois do gancho, você vai tendo uma série de eventos que vão crescendo cada vez mais a sensação de interesse que você tá tendo. Então, assim, você começa com gancho, aí você volta pra um ambiente meio que controlado, que é um pouco mais tranquilo. Você vai crescendo, 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 você vai ficando cada vez mais empolgado, cada vez mais interessante. E o chefão, ela é uma ótima maneira de introduzir uma das coisas que é importantíssima em uma experiência, que é o Grand Finale, que é a parte impactante, o final impactante.
É o clímax.
Clímax, exatamente. Clímax. É o objetivo final que você alcança depois de uma luta mais difícil que o tradicional, de um confronto mais desafiador. O chefão, ela é a maneira de você introduzir o grande final, o clímax. Que é o ponto final que vai te deixar, ao final do clímax, você sai da dungeon mais empolgado e mais interessado e mais feliz do que você entrou. Isso tem tudo a ver com a maneira como essa experiência é conduzida pra você. Toda dungeon, boa dungeon, que eu consigo me lembrar disso, ela tem todos esses elementos, que é o que? É o gancho, o build-up. Como é que é build-up em português?
Construir?
A construção
eu diria
temporária.
Crescendo.
É, o crescendo é uma boa. O crescendo do seu interesse pela aventura, então você vai cada vez mais se empolgando. E isso é feito de muitas maneiras, você pode prestar atenção, com o que a gente chama de repetição alternada. Porque quando você tem uma repetição entre tensão e relaxamento, acontece uma coisa que te deixa empolgado e depois você volta e respira um pouquinho. Tem uma coisa mais. Tem uma sala que tem um desafio muito grande, depois tem uma sala que é mais relaxada. Isso tem muito em todos elas. O ciclo alternado entre tensão e relaxamento.
Eu sinto muito isso, justamente quando a sensação de imponência, assim, que a gente entra na dungeon, porque ela vai me jogando coisas que eu percebo que eu não consigo fazer isso. Mas já feita que eu consigo tal item, eu começo a fazer as coisas, aí eu fico mais alegre porque eu tô pegando o baú, eu tô avançando nela, aí justamente esse item que eu pego é o item que eu vou usar contra o chefão, aí eu me sinto poderoso, eu me sinto gratificado por estar conseguindo fazer isso. Ou seja, de um primeiro instante que era de decepção, ou de sessão de imponência em relação a todo aquele ambiente, como uma sessão de superioridade em relação ao desafio. É um bom controle.
É, e essa questão dos elementos, de ter o gancho, o build-up e o clímax, entra naquilo de novo da dungeon ser uma mini aventura, né? Ela é uma história encapsulada nela própria. Porque toda história tem esses três elementos.
Exatamente. São os três atos em geral, né? A gente costuma chamar isso em roteiro, são os três atos.
Sim, é.
O ato 1, que é o gancho, o ato 2, que é a construção, o crescendo, e o ato 3, que é o clímax. Isso é inerente de qualquer experiência agradável para o ser humano. O livro do Jesse Shell, que é o Arte do Game Design, que é outro livro que eu estou usando como referência para fazer esse podcast também, que é sensacional. Se alguém quiser aprender um pouco mais sobre videogames, eu acho um guia de referência maravilhoso para quem quiser aprender a fazer ou só aprender um pouco mais sobre games. Mas o Arte do Game Design, ele fala isso, ele tem um capítulo inteiro só para falar sobre essa estrutura, sobre a estrutura que ele chama de curva de interesse, que é essa estrutura do gancho, o crescendo e o clímax. Ele destrincha isso de uma maneira sensacional que eu recomendo pra todo mundo que gosta de videogames aprender.
Não é sempre que isso acontece em Zelda, mas há algumas dungeons que há um recurso narrativo que me faz ter ou temer ou criar uma expectativa quando for enfrentar esse chefão. Porque geralmente vocês escutam, tem um monstrão que tá acabando com essa região, ou que tá destruindo a Deku Tree, ou, por exemplo, você chega lá na Cylinder Sky, lá você, de vez em quando você encontra lá com o Argorok, que ele destrói pontes, ou ele fica aparecendo, voando por lá, aí você já cria uma certa expectativa quando você vai enfrentar ele, ou quando você vai enfrentar o, é sensacional, o Emerald King no Danger Waker. Ele é o principal propulsor da história, que faz a gente sair da nossa ilha, faz a gente ir tentar resgatar nossa irmã, nossa primeira tentativa é fracassada, a gente vê como aquele pássaro, ele é imponente e é realmente poderoso. Quando a gente vai de novo com ele, com a Mass Sword, a gente tá em pé de igualdade com ele e finalmente consegue resgatar a irmã e enfrentar ele, é uma sensação de gratificação muito grande. Eu sempre senti muito isso quando eu enfrentei ele pela primeira vez.
Agora, ainda sobre chefes, eu vejo muita gente, eu diria, reclamar, porque na maioria dos casos, e boa parte deles em Zelda, eles acabam sendo muito fáceis, né? Você passou pelo Water Temple, se acabando, no final você vai enfrentar a Morpha, que é um chefe bem chinfrim, e não sei se vai corresponder às expectativas, né, de você ter enfrentado tudo aquilo pra, no final, ter um desafio que não é exatamente um desafio. Será que isso quebra um pouco a, não sei, a expectativa?
É, mais ou menos.
Provavelmente isso aí é mais a questão de uma falha de planejamento, sabe? Eu acho que a Morpha, ela é desafiadora se você enfrentar ela do jeito meio que tradicional, que é puxar ela com um shot e atacar, porque você tem que esperar ela fazer o espiral dela e às vezes acaba sendo desafiador. Negócio que tem maneiras de derrotar ela que tornam ela trivial e até meio fácil de fazer, que é usar a Disfire também, uma maneira bem trivial que torna a luta idiota até. Mas isso acho que é mais uma falha de projeto, assim. Ela foi projetada pra ser desafiadora, pra ser um clímax bacana, mas acabou não chegando lá por uma falha. E acontece. As pessoas são falhas, os humanos são falhos, sabe?
Bom, mas a Morph foi meio que um exemplo, mas, não sei, as pessoas falam dos chefes de Zelda em geral como sendo fáceis, né? Às vezes você tem um esquema muito fácil que você identifica, você repete aquilo de 3 a 4 vezes, normalmente, e terminou.
Porque Zelda é pra ser um jogo acessível, né? Ele é criado pra ser jogado por pessoas de todas as idades, então você não pode criar algo que, sei lá, uma criança vai ter muita dificuldade em descobrir.
Você não pode botar o Ornstein Smoke no Zelda. Não seria legal.
É, tu passaste por algo desafiador da dungeon inteira. Aí tem um desafio final. Não quer dizer que ela tenha que ter uma equivalência com todo o tempo que você consumiu na dungeon. Ela tem que ser um desafio final. Ela, obviamente, vai ter um período de duração menor do que toda a dungeon. Vai ter lá uma coisa que você tem que fazer e você faz, pronto. Você só tem que... O único problema é você encontra o chefe novo, você não sabe como enfrentar ele. Você tem que ir lá na base do detetive erro. Você tem que ver quando você acha que ele vai abrir a brecha e você usa o item novo, ou quando é pra usar o item novo, e você vai nessa batida, tive erro. Não é uma, tem que ser um desafio que equivale a dungeon, mas apenas a obrigação dele tem que ser um desafio final.
Então, é que eu acho que a proposta de Zelda, eles não gostam de algo que a pessoa vai falhar de verdade, sabe? Tipo, a ponto de precisar repetir. Porque o templo, você não precisa repetir ele, você só precisa esperar um pouco e explorar de novo. O próprio chefe é meio assim, eles...
Foi a forma como o design do jogo se desenvolveu com o tempo, né? Porque os primeiros jogos, eles eram difíceis mesmo. Se você morresse, você ia ter que refazer parte do jogo. Mas com o tempo, isso foi ficando mais fácil.
Muito comum isso, Zelda, os 3 primeiros Zeldas. Acho que, em geral, tem um divisor de águas bem grande, né? Os 3 primeiros Zeldas pro Ocarina of Time. Aí tem ali o Link's Awakening, só que ele é tão... É um bom jogo, mas, sei lá, ele acaba meio que ficando no meio da sombra. Ele tá entre o A Link to the Past e o Ocarina of Time, que são dois excelentes, sabe? Ele acaba ficando meio na sombra quanto a isso.
Bom, então a gente pode concluir que, de fato, talvez os chefes não sejam elaborados demais pra evitar frustração mesmo.
É, não para evitar a frustração, é para aumentar a acessibilidade. A ideia do chefe na série Zelda é ser uma prova de que você entendeu o que foi proposto naquela dungeon. Então, assim, todo chefe, em geral, envolve você usar o item que você ganhou na dungeon. Ah, você, então, o chefe vai ser um desafio que coloca à prova as habilidades de usar aquele item de uma maneira que você vai, talvez, vai usar pro resto do jogo. É comum, por exemplo, no... Acho que o melhor exemplo disso é o Forest. Eu acho que o Forest Temple é o melhor exemplo de dungeon na série Zelda, porque ele tem tudo isso certinho. Ele é uma dungeon bem... Ela é a quinta essencial. A dungeon quinta essencial essencial de Zelda, tá? Tem tudo isso muito bem definido, muito certinho. Você pega o arco e você precisa usar ele em vários lugares da dungeon, mas o chefão, ele é o teste pra saber se você realmente aprendeu a usar o arco, porque ele exige que você faça, ou você faça saque rápido, ou que você aprenda a controlar o arco na luta contra o Phantom Ganon, porque você tem uma janela curta pra poder atacar ele quando ele nasce, quando ele sai do quadro, então você tem que controlar bem.
E tem vezes que ele finge que sai, aí ele dá a volta, não é esse o quadro, aí ele começa a ir pelo outro, aí você tem que girar a câmera.
Você não tem nenhum artifício da mira, no caso, né? Porque você tem que fazer a mira manual, você não pode travar a mira nele com Z.
Exatamente.
Mas foi uma coisa que a própria dungeon ia fomentando a gente quando a gente ia mirar pra atirar nos quadros dos fantasmas.
É, sim, é uma expansão da mecânica dos quadros, né?
Ou seja, a dungeon preparou a gente pro chefão.
Exatamente.
Os fantasmas eram a mesma coisa, você tinha vários quadros, se você chegasse muito perto do quadro, o fantasma sumia.
Mas eu acho que conclui, o que o Chapo falou é que, assim, o chefe não é feito pra ser o verdadeiro desafio, ele é uma parte do desafio no sentido de fazer você usar aquele item pensando mais rápido, assim. Só, mas ele não é pra ser uma coisa que você vai e não consegue e tem que repetir. Ele realmente é fácil, assim, algumas vezes eu, nos últimos jogos, acho que eu tô mais velho, mas eu tô mais experiente, eu chego em alguns chefes e, assim, eu realmente às vezes queria uma batalha que demorasse mais, talvez mesmo. Assim, que fosse mais...
Pô, quando eu joguei o A Link Between Worlds, a primeira vez, não o Hero Mode, mas a primeira vez que eu joguei A Link Between Worlds, eu não morri. Eu zerei o jogo sem morrer.
Ah, não, sim.
É, e é um jogo que, pro padrão atual de Zelda, ele é até difícil, né?
Pois é, ele é até difícil. Compara isso quando eu jogava o A Link to the Past também, que a gente morria igual um condenado, bom. Eu morria toda hora naquele jogo.
O próprio chefe final do... Eu não vou falar, porque ainda é recente, spoiler e tal. O próprio chefe final do Skyward Sword, eu achei a batalha assim, tão rápida, tipo, tão rápido assim, porque você pega o esquema fácil e é só repetir, sabe? Não é... Já no Twilight Princess eles fizeram, acho que a batalha final é muito boa, assim, em todos os sentidos.
Ela é muito boa, exceto que você pode ganhar dela com o... uma vara de pescar.
Ah, no caso, acho que ele tá falando da batalha toda, né? Todas as fases da luta, né?
Mas, assim, o que o Chapo falou, eu entendo no sentido de que você quer uma batalha realmente épica, assim, sabe? Até...
Vai jogar Dark Souls.
Eu acho que o Twilight Princess acerta um pouco nisso, porque os chefes dele, as batalhas são bem épicas, sabe? Tipo...
Ah, elas são épicas em escopo, mas é aquela questão, elas também são fáceis.
É, você tem um chefe enorme sempre, mas você derrota ele de uma forma...
Você tem um chefe enorme com um olho brilhante.
É, porque os chefes de Zelda, eles são meio um puzzle também, né? Tipo, eles são meio esperar um momento, eles não são uma batalha, assim, que nem, sei lá, um hack and slash.
Acho que todo chefe, em geral, é meio assim, é por isso que o pessoal do game design não gosta muito de batalha de chefe. É, se você for estudar um pouquinho sobre game design, você vê que a maioria dos designers, eles acham que batalha do chefe é uma coisa ruim, porque ele... A reclamação principal é porque ele distorce as ferramentas e o método de você jogar até então. Ele impõe a você uma nova maneira de jogar, novas regras. Ou seja, por mais que você seja bom no jogo, isso não quer dizer que você vai ser bom no chefe, tá bom? E isso, acho que Zelda, ele acaba fazendo batalhas de chefe legais, porque ele não cai muito nesse problema, que a batalha do chefe não é você mudar a maneira como você joga o jogo. Pelo contrário, é você usar o que você aprendeu até ali, você usa as habilidades que você aprendeu até ali como arma pra derrotar o chefão.
Sim, mas ele não é o verdadeiro teste, né? No caso de Zelda, assim. Eu não acho que ele é o verdadeiro teste, assim. Ele é realmente só uma conclusão, assim. Ele parece ser mais sabido.
É, ele é a prova final do conceito do Wii, praticamente.
Ele é um clímax, né? O teste foi a dungeon inteira foi o teste pra você. Ele é o clímax do teste. Ele é o finalizador.
Ele é a prova. Se é definitivo, você só vai passar por ele se você realmente mestrou como utilizar o item. Se você não vai conseguir, você não passa do chefe, você não vence. Toda dungeon foi como você aprendendo a usar a mecânica do item.
É, no caso,
você
nem...
Você aprendeu o item... Você...
Nem sempre o item, né? Porque esse exemplo que você deu, que o Caio deu do Skyward Sword, não é nem o item, é a mecânica básica do jogo, do controle da espada, que importa na luta
final.
Ah, é
verdade.
Que é algo que você tá contigo desde o início do jogo.
Mas se você parar pra pensar, as lutas de chefão final, as lutas finais mesmo, geralmente, elas não requerem muito, mais a sua compreensão do jogo como um todo do que você aprender com itens. É, fora uns penúltimos chefões em que você usa quase todo o seu arsenal de item contra o chefão. Isso é bem raro em Zelda, um chefão que você tem que ficar usando todo o seu arsenal de itens. Acontece, mas é um pouco difícil, é raro.
É, no caso, o Twilight Princess você usa mais suas habilidades do que seus itens, né?
Eu acho que o único exemplo disso na série principal é o Zant no Twilight Princess, que ele realmente ele copia todos os chefes anteriores do jogo.
Fica até meio, tipo, não é forçado no sentido de ficar ruim, mas ele realmente, tipo, ele mostra que ele tá testando você, sabe? Tipo, eu vou repassar o que a
sim,
gente...
Sim, é, fica bem óbvio. Eu estou refazendo tudo que você fez.
Só pra concluir, é que Zelda não quer ser, tipo, apesar das batalhas, por exemplo, de chefe de Dark Souls serem perfeitas, você morre muito. Zelda não quer isso, né? É que às vezes eu sinto que a batalha contra o chefe é mais, tipo, você já passou na prova e você tá fazendo uma apresentação meio que ilustrativa mesmo, pra ser cinematográfica mesmo, a partir do Ocarina.
Bom, a gente tem fundamentalmente, né, a gente sempre faz essa divisão, dois tipos básicos de Zelda, né, a gente tem Zelda 2D e Zelda 3D, como a forma de representação do mundo deles é muito diferente, naturalmente a gente acaba tendo tipos, né, mesmo que seja definido bem basicamente, tipos diferentes de dungeon, né, um Zelda 3D, ele se organiza de uma forma diferente de um 2D. Quais seriam as principais diferenças nesse aspecto, né, o Zelda 2D, ele é mais focado em, seria mais focado em ação, puzzles, o que, é que vocês acham?
Os Zelda 2D, principalmente os primeiros, eles são focados mais no aspecto de labirinto e ação mesmo, assim. Você tem uma sequência de salas, você tem que passar por elas e pouco a pouco os inimigos vão acabando com sua vida. Se você conseguir sobreviver até o final, beleza. Se não, você tem que voltar pra se curar ou morre, começa. Já as 3D, elas são...
Mas é pessoal meu, recentemente eu tava jogando no Zelda 1, quando eu chegava nas dungeons, bem básica, são salas em espaços quadriculares, né? Como nos 3D, que são espaços de formas geométricas totalmente diferentes e o mapa te ajuda bastante. Mas nesses primeiros, você tinha que ir explorando cada seção, cada quadro. Você, por exemplo, mesmo que você achasse a bússola que diz onde estava o pedaço da Triforce, fica, por exemplo, lá em cima. Dificilmente o caminho reto até ela é o caminho correto. Às vezes, você tem que ir em salas para a direita, subir para a esquerda, para ir até ela. Não fica claro para ti só olhando pelo mapa. É muito diferente quando você faz um 3D. Ou seja, nesse Zelda, eu tinha que explorar praticamente todas as salas para ter o mapa geral da dungeon, para aí sim ir até a sala onde está o chefe que me impede de pegar o pedaço de Triforce. Mas é muito mais questão de exploração, você entender o que cada sala está te desafiando e solucionar o problema para abrir a porta e prosseguir
quando
nela.
Quando você fala isso de exploração, isso muda bastante no 2D e no 3D. Quando você está no 2D, a visão ela é de isométrica, você vê de lá de cima. Então você consegue ter uma visão geral de todo o mapa. A ideia da sala 2D é que toda a informação está ali, está tudo claro para você. Você consegue ver o ambiente inteiro. Quando você passa para o 3D, não. No 3D você tem o seu campo de visão é limitada, você tem que virar, você tem que olhar pra cima, você tem que olhar pra baixo. Tem níveis, tem andares, você sobe, você desce. Então, assim, como o seu escopo de visão é limitado, isso acaba mudando também a maneira como você interage com o mapa e, por causa disso, isso torna bem mais difícil você fazer uma dungeon em 3D focada apenas em labirinto e salas com desafios como é o 2D, sabe? E isso acaba sendo meio banal se for só isso. Imagina se uma dungeon 3D que funcionasse igual uma dungeon 2D, no sentido de que fosse só, tipo, salas fechadas com inimigos, acabou a sala, passa pra outra, sala fechada com mais inimigos. Isso seria um pouco chato, por isso que o 3D ele acaba, por ele ter essa mudança do escopo de movimentação e da exploração, ele acaba tendo que colocar mais coisas, além da só o labirinto, além de só inimigos que você lutar. Você tem que ter mais exploração.
E foi justamente a partir daí, a partir do Ocarina que começou a viagem temática de das dungeons. Se é uma temática de fogo, outra com temática de água, outra com temática de vento ou floresta. E isso é uma coisa que se perpetua até as dungeons de hoje, justamente porque os Zeldas de hoje em dia são mais 3D. E a temática começa a redigir como os puzzles vão funcionando, porque as dungeons dos 3D, eles são muito mais focados em solução de quebra-cabeça, em exploração à temática e ao ambiente 3D que aquele jogo proporciona.
Pois é, eu ia dizer a mesma coisa, que o tema, ele meio que define os puzzles que você vai ver. Então, se a dungeon for de água, você vai ter uns puzzles de, sei lá, nadar de um lugar pro outro, subir nível de água. E nos jogos 2D você não tinha muito disso, porque, sei lá, não era necessário. O próprio Link to the Past, ele, cada dungeon tem um tema, mais ou menos. Só que esse tema não é tão forte assim, no, ao ponto de ficar marcado. Tipo, a dungeon do deserto tem um pouco de areia movediça, mas, tipo, tá, beleza, só isso. Fora isso, ela é igual às outras dungeons.
É, por exemplo, enquanto você pega sua contrapartida no 3D, que seria o que é a Aftergrounds ou Spirit Temple, que ambos tenham areia movediça. Ou seja, são determinadas seções do mapa em que você não pode ficar andando por onde você tem que ir. Por exemplo, ir para uma área mais alta, ou tem algum mecanismo que, no caso, é spinner, que você possa atravessar a área sem areia movediça, sem problema. Um Zelda que eu queria muito comentar nesse ponto, de contrastar 2D com 3D, é um que justamente nasceu para ser um remake de um jogo dos maiores Zeldas em 2D, mas mescla com elementos do tridimensional, que é o A Link Between Worlds. Você começa com ele, você sente que é quase que um remake do A Link to the Past. Tá tudo lá, os dungeons. Ah, você entra no caixa de Hyrule, tá bem parecido. Tem lá aquele esquema de você desviar lá das bolas de ferro que rolam em cima da sua direção. O início dele, até você puxar mais surge, é igualzinho ao A Link to the Past. Mas a vez que você consegue a capacidade de entrar na parede, ele te dá uma nova dimensão totalmente nova. Começar não só a explorar pela parede, mas você começa a explorar os níveis de uma maneira diferente. Você enxerga o jogo de uma maneira diferente. Você começa a encarar as dungeons de uma maneira diferente. Uma dungeon que eu joguei, é uma das primeiras que eu achei sensacional, é a Torre de Hera, que fica lá onde fica a Death Mountain original. Você explora lá, assim que eu peguei o mapa, eu vi como é que era. Eram oito andares, só um quadrado, que era a torre. Como assim? 8 andares de uma torre? Um quadrado? Por que eu vou ficar explorando aqui se é só um quadrado? A exploração dessa torre se dava pela profundidade, pelos níveis. Conforme eu ia contornando a torre e cada andar tinha um desafio específico, eu ficava maravilhado com como eles estavam explorando o 3D, como a gente foi nessa primeira dungeon que nos é introduzido aquelas plataformas com cara que a gente usa martelo, a gente fica em cima e nos catapulta pro de cima. Você tinha que acertar o tempo quando ir pro de cima, você tinha que ver quando você ia cair pro de baixo, você tinha que ir subindo por grades para até chegar ao chavão final. Ou seja, você olha à primeira vista, você acha que é uma dungeon simples, mas ela é complexa por causa dos recursos que esse Zelda trouxe, que é da questão da perspectiva, que é a questão da tridimensionalidade desse universo que antigamente era 2D. E ficou espetacular no jogo.
É, o A Link Between Worlds, ele pegou muito isso de explorar o vertical, né? Justamente porque foi um jogo de 3DS e tudo mais. Mesmo com o jogo tendo a perspectiva de um Zelda 2D, ele quis explorar muito os andares diferentes. E isso transparece muito nessa dungeon mesmo que você citou, a Torre de Hera, que é uma das dungeons que mais explora esse fator.
Sim, eu lembro que nos trailers ele era uma das primeiras coisas que mostrava pra deixar claro qual era a sacada do jogo, que era esse mudança de níveis e tridimensionalidade.
Então, como não podia deixar de ser, vamos ver aqui, na opinião de cada um, né, qual é a melhor dungeon, ou uma das melhores. Enfim, cada um dizer o porquê que acha essa dungeon a mais interessante.
Uma das minhas dungeons favoritas, assim, eu não tenho uma absoluta favorita, mas uma que me chama bem a atenção é a Ancient Cistern, do Scarlet Sword. Eu gosto muito do tema dela mesmo, da ambientação e tudo mais. A luta contra o chefe eu acho magnífica. Sei lá, uma dungeon que me deixou com um sorriso no rosto enquanto eu fiz ela toda.
Nada em relação ao design específico, né?
Foi mais uma questão da ambientação do que o design em si, nesse caso.
É, ambiente também não deixa de ser importante, né? Pra você se sentir imerso, né? Ela tem uma história bem legal, faz aquela analogia, né, com o budismo.
Sim.
Assim como o Shadow, tem várias dungeons que acerto bastante, que eu me divirto fazendo elas. Tem mecânicas interessantes, mas pra mim que se destaca é lá no Earth Temple do The Angel Waker, que nós utilizamos basicamente reflexo de luzes pra ou abrir caminhos ou acionar mecanismos, mas uma sala específica, que é uma sala enorme, perto do chefão final, em que é uma sala totalmente escura. Você aciona o mecanismo, você aciona somente um fecho de luz, e é uma sala cheia de espelhos. Você vai começando a abrir caminho e a mexer os espelhos, você começa a refracionar aquele raio de luz por toda a sala. A sala atravessa de feixe de luz para no final você conseguir fazer uma divisão para você, o Link e a Midley projetarem raios no... naquela cara de sol, nos dois olhos, pra abrir o caminho, pra, eu acho que, pra pegar a Big Key. É, aquela sala, a forma como ela é construída, como você mexe nos espelhos e como o raio, como o feixe de luz se projeta, até hoje eu fico boquiaberto com aquela sala. Muito bom mesmo.
É, acho que é um dos melhores momentos do Wind Waker, porque pega toda a parada dele de mexer com luz, de ser focado em iluminação e luz, e nessa possibilidade, né, do GameCube de animar a luz e os efeitos. Tem muitas dungeons que eu gosto, até talvez cite mais de uma. A que eu mais gosto de todas, eu nem falei, eu falei dela mais ou menos, mas é o Templo dos Espíritos do Ocarina, o Spirit Temple. O justificativo seria a mesma do Shadow, do Ancient Cistern, assim, tipo, me deixou com um sorriso em vários momentos, e principalmente quando eu terminei, porque eu acho que ele já tinha explorado várias temáticas nas outras, tipo a floresta, a sombra, o fogo, esse negócio de plataforma e tal, e nessa eles conseguiram fazer uma meio... São salas com blocos pra você empurrar inimigos, e tem algumas coisas escondidas que você usa a lente da verdade, tem alguns lugares que você precisa descer plataforma pra usar, você usa hookshot, tipo, você usa todos os itens que você já pegou durante o jogo, você vai nela como criança e como adulto. Eu achei isso, tipo, fantástico. Você também mexe com essas duas partes do jogo, passado e futuro, assim. Você usa, então você acaba usando todos os itens, porque você usa os itens do criança também. É, o chefe é um dos meus chefes preferidos. E a parte que você... aquela sala da estátua lá, você derrete o rosto dela também com o escudo espelho. Me senti muito bem ali. Foi muito legal. Além da batalha contra o Iron Knuckle, melhor inimigo do jogo pra mim. Tipo, melhor batalha de espada, melhor uso da Mira Z, melhor uso de tudo. É o que eu mais gosto. Aí, embora também eu goste muito do Templo da Floresta, por essas razões que a gente falou. Ele sintetiza dungeon e te dá... Tipo, ele é bonito também. Eu gosto do ambiente externo dele, gosto do contraste. É a primeira dungeon que você faz como Link adulto. E eu citaria não pela perfeição da dungeon, mas mais pelo que ela representa, a Tower of the Gods do Wind Waker, que eu gostei muito dessa ideia de um lugar que testa você, um lugar feito pelos deuses pra te testar, embora eu não ache ela uma dungeon tão boa, mas eu acho que é muito legal esse negócio de aparecer uma dungeon onde antes não tinha nada. Até lembra um pouco Super Mario World, quando você vai lutar contra o Bowser, tipo, é um lugar totalmente diferente, assim, você usa o barco lá dentro. Acho ela bem, tipo, memorável pelo que ela representa pra série, que depois disso eles criaram um lugar pra julgar você, assim, sabe? Tipo, pra testar.
Também é a primeira dungeon do Dungeon Waker que faz uso do sistema de co-op, que você controla um segundo personagem pra ele controlar enquanto o Link fica estático. Foi a primeira que, no jogo mesmo, que entrou desse sistema.
Ah, é verdade. As bonequinhas, né, que ele faz hello! Não, ele faz hello, ele faz come on!
Come on!
Come on!
Come on!
Come on!
Acho que ninguém vai conseguir fazer uma voz tão estridente quanto a dele aqui.
Eu consigo.
Ah, realmente, você consegue.
Eu tenho várias dungeons também que eu curto bastante, mas eu gosto de avaliar as dungeons pelo design e por preferência pessoal também, assim. Porque eu sei que às vezes a dungeon, ela não é tão mal, ela é bem projetada, mas não me agrada muito, ou ela é mal projetada, mas eu gostei. Acho que a minha dungeon favorita, que eu particularmente mais gosto, é o Wind Temple, do Wind Waker. Porque eu gosto muito dessa mecânica de você poder voar, eu gosto muito da mecânica de você poder explorar os mapas voando, assim, você abrir totalmente a terceira dimensão, você explorar ela livremente. Eu acho isso muito legal nas dungeons, e o Wind Temple fez isso de maneira magistral, de você alternar o controle entre o Link e o Mrok, você poder usar a Decolif com as rajadas de vento. Eu gostei muito dessa mecânica, e por causa disso foi meu tempo favorito. Mas o tempo que eu acho mais bem feito é o tempo da floresta, como eu falei aqui agora há pouco, que ele é meio que o tempo quintessencial de Zelda, porque ele tem tudo que torna uma dungeon de Zelda uma dungeon de Zelda. Ele é, que é um exemplo de uma dungeon de Zelda, é o tempo da floresta. Ele é um tempo muito bom e funciona de maneira sensacional. Tipo, todos os elementos certinhos dele, tudo em ordem, tudo perfeitamente no lugar. E, claro, como podia deixar de ser, eu sou time tempo da água também. Eu adoro o tempo da água, porque eu acho ele um tempo que não é trivial e não é óbvio que ele usa a terceira dimensão. Ele é um templo que, diferente de todos os outros templos até ali, ele não é um templo focado em ser horizontal, ele é focado em ser vertical. E isso talvez seja isso que causou tanta... faz pessoas não entenderem como que passa dele ou acharem ele tão ruim. Mas eu acho ele fenomenal, justamente porque, por ele ser vertical, ele faz você pensar mais em como você vai resolver os problemas. E eu acho que são esses três templos, assim, que eu acho os meus favoritos da série.
O Water Temple, que é o templo que todo mundo amou odiar, né?
É, ou amo odiar ou odeio amar. Não, eu amo amar esse templo, eu achei ele maravilhoso.
Bom, a gente falou bastante sobre esse templo, né, no podcast dedicado ao Ocarina of Time, então quem não ouviu, depois passa lá, a gente discorre um pouco mais sobre ele. No meu caso, eu acho que a minha dungeon favorita seria a Tower of Spirits, do Spirit Tracks. Primeiro, é uma dungeon com 30... andares, então ela é muito longa, ela dura o jogo todo e não sei, eu acho isso muito legal. Você retorna ela várias vezes, é algo que eu gosto muito, esse negócio de recorrência, de você revisitar lugares e explorar aspectos diferentes, embora eu tenha notado que a maioria dos fãs de Zelda não curtem muito isso. Ela é um avanço da dungeon principal do jogo anterior, né? Esse conceito de uma dungeon central foi colocado no Phantom Hourglass, com o Templo do Rei do Oceano, que todo mundo odeia, porque você tem que ficar repetindo a mesma coisa direto. Então eles meio que corrigiram a falha, né? Eles segmentaram realmente a dungeon, e é como se fossem várias dungeons empilhadas numa só. E aí você tem o esquema do Phantom, que eu acho genial. Você coloca a Zelda pra dentro de um Phantom, então você tá controlando dois personagens ao mesmo tempo. Diferente do lado dos bonequinhos do Wind Waker ou do Café de Majora, por exemplo, que você alterna, né? Você tem que traçar a roda da Zelda e você tem que ir acompanhando com o Link e coordenando a ação dos dois ao mesmo tempo. E isso é muito legal. Além do que, existem vários Phantoms diferentes, né? Com habilidades diferentes, então você explora habilidades, você explora como se fossem itens exclusivos daquela dungeon, né? Eu acho uma pena que aquela mecânica seja restrita àquela dungeon, mas aí fica algo bem, bem único mesmo, bem exclusivo. Enfim, eu gosto bastante por esse aspecto.
Você falou que ela é um aperfeiçoamento, né, da dungeon anterior do Phantom Hourglass. É tipo, foi uma progressão de aperfeiçoamento nessa trilogia do Cell Shading, porque é uma coisa que eu gosto muito da Tower of Spirits também. Mas eu acho que isso começou até no próprio Wind Waker, nesse negócio da Forsaken Fortress, que não é uma dungeon central, não é nem tanto uma dungeon, mas assim, você visita ela a primeira vez no modo stealth, assim, você tá sem arma, você precisa recuperar sua espada e tentar só passar por ela.
Eu diria que ela definitivamente é uma dungeon, cara.
É, ela é mesmo. Aí assim, você volta depois, quando você tem espada e já alguns itens, aí você volta pra tentar duelar contra o Ganon mesmo, né? Você volta pra salvar sua irmã, né, dessa vez, de novo, assim, mas é quando você salva, né? E aí você vai e é totalmente diferente, porque agora você não precisa mais se esconder e tal, e você volta nela de novo ainda, depois... Volta, peraí, deixa eu... Tô tentando lembrar, me ajuda aí. Você vai 3 vezes pra ela, ou é só...
Não, você não vai pra terceira vez lá.
A terceira vez que você volta é opcional. Não, quando você tá na Torre do Ganon, você tem um caminho...
Ah, é.
Que você volta pra ela, mas...
Você tem um caminho pra ir pra lá.
É só um caminho de volta, você não precisa explorar, né, jamais.
Porque eu já tentei explorar lá depois, e é, fica vazio zona.
É, porque o mal saiu de lá, né, ele foi...
É, ele desceu pra torre.
Quando eu joguei Wind Waker a primeira vez, eu achei muito bom isso. Você foi ali no começo e era um lugar totalmente perigoso, assim. O Link despreparado, você despreparado. E aí você volta lá na metade e completa a dungeon. Poderia, tipo, é uma outra parte. E aí eu acho que eles tentaram meio que tornar isso um núcleo no Phantom Hourglass. Mas eu não gosto muito da dungeon do Phantom Hourglass. E no Spirit Tracks, eu acho que é, assim, a perfeição desse conceito de voltar pra dungeon.
Eu achei a execução da Forsaken Fortress genial, porque é muito divertido você tá lá a primeira vez completamente indefeso, precisando de evitar os inimigos, né? Depois voltar com a espada e tudo mais, se sentindo poderoso pra caramba.
É algo que se repete nas três dungeons.
Não, bacana quando você volta, tá tudo trancado, a porta trancada, você chega arrebentando a porta com bomba, com canhão, você arrebenta a porta pra chegar quem é que manda essa... Mas assim, eu também fiquei muito, muito empolgado quando eu voltei lá, mas quando a gente, analisando friamente a Força Arcane Forte, quando você volta de novo, os caras lá dentro devem ter pensado, pô, qual dessa vez que a gente vai dar pra ele agora pra subir lá em cima? Ah, dá um martelo, enche o lugar de lugar pra ele usar martelo e pronto. Ficou por isso.
Bom, acho que, na verdade, a Força Arcane Forte, inconscientemente, é a melhor dungeon, porque ninguém votou nela e Yoshi acabou sendo a mais falada aqui. Lado, a gente também, talvez seja interessante ver, né, além das melhores, quais seriam as piores. Eu acho que é interessante contrabalancear, né, o que são os aspectos positivos de uma boa dungeon e os aspectos negativos de uma dungeon ruim. Então, Shadow, qual é o pior dungeon de Zelda pra você?
Então, pra mim a pior é o Templo do Rei Oceano mesmo. Você disse antes que parece que os fãs não gostam de repetição, mas eu discordo disso. Eu acho que o problema é a repetição específica desse tempo. Você tá refazendo as mesmas tarefas só porque você precisa avançar um passo a mais, e pra avançar um passo a mais, você tem que avançar os passos anteriores novamente. Assim, eu gosto muito também da Torre dos Espíritos, que você citou, e da Forsaken Fortress. E, pô, elas, as duas você tem que repetir um pouco as coisas, mas ser obrigado a repetir, e ainda com um limite de tempo em cima de você, é um negócio que, sei lá, eu achei muito maçante.
Assim, eu não digo da repetição só por essa dungeon, sabe? Por exemplo, tem gente que reclama pra caramba do Skyward Sword, porque você tem que voltar várias vezes pras mesmas áreas. E são áreas que mudam consideravelmente na dinâmica, a cada nova visita, mas as pessoas reclamam disso. É, foi mais por isso. Mas, de fato, a repetição não foi bem executada no Temple of the Ocean King. Eles até mudam alguns aspectos. Você tem algumas partes que você...
Você tem alguns atalhos que você pode pegar.
É, você cria uns atalhos, mas eu acho que realmente faltou trabalhar isso melhor para a cada visita você ter uma sensação diferente de você não estar repetindo a mesma coisa, né? Eu acho legal porque você tem que ficar desviando dos phantoms e tal, e, bom, é um tipo de minigame que me agrada, né? Eu gosto de fazer isso com os trens no Spirit Tracks, né? Eles meio que tiraram essa parte que as pessoas consideram maçantes no Phantom Hourglass da dungeon e botaram no Overworld do Spirit Tracks, né? Tem gente que odeia cruzar os trilhos porque tem que ficar tomando cuidado com aqueles trens que ficam correndo.
A própria Torre dos Espíritos você também tem que se esquivar dos Phantoms, né? Com o Link. Você pode lidar com eles usando o Phantom da Zelda ou simplesmente se esgueirar.
Mas é opcional, né? No Phantom Hourglass não, só mais pro final que você vai ter o poder de...
E as sessões de stealth em Zelda, em geral, também são bem divisivas. Algumas pessoas amam, algumas pessoas odeiam.
É, justamente. Eu amo todas as sessões de stealth que eu vi em Zelda até agora. Simplesmente, são as minhas partes favoritas. Talvez por isso eu seja a única pessoa viva no mundo que tolera e que até gosta do Templo do Ocean King. Eu cheguei a fazer... A concluir ele com a ampulheta cheia. Eu acho que eu escrevi até um guia depois sobre isso. Não tá online ainda. Depois eu vou recuperar pra colocar no site, quem tiver interesse.
Devia ter um achievement pra isso.
Pois é.
Bom, como eu tava debatendo um pouco sobre a Force Arcane Fortress, que apesar de não ser a pior dungeon que eu já joguei, apenas eu sei que na retomada que a gente faz lá, mesmo que a proposta seja de a gente se sentir todo poderoso e ir atravessando tudo por lá, poderia ter um desafio um pouco maior pra se equiparar ao nível que a gente tá naquele momento. Mas, assim, de cabeça, uma dungeon que eu não gostei de ter feito e que eu não sinto muita vontade de repeti-la, eu acho que foi a Cylinder Sky, do próprio Twilight Princess. Se vocês lembrarem bem, principal mecânica dela é ficar usando lá o Double Clay Shot, que é a gente dá uma de Homem-Aranha e fica lá trepando entre as plantas voadoras e entre as pilastras que caem. Quando joguei isso pela primeira vez, eu falei, nossa, bacana. Nossa, que dinâmico de ficar pulando de parede em parede. Assim, revirando na minha memória como foi a Dungeon, não foi uma experiência muito memorável. A ambientação dela é boa, é ótima para dar a ideia que a gente está numa cidade muito acima, bem acima das nuvens, mas de construção assim, de salas e de design, não ficou uma coisa muito marcante para mim, pelo menos em comparação a outras. Não ficou tão bacana assim de ter que passar por lá.
Eu acho que para mim, só quero acrescentar o que você falou, eu acho que para mim ficou essa dungeon, o que marcou mais para mim a Cities in the Sky foi o boss dela, não foi a dungeon em si. Que o boss dela eu achei fenomenal.
Mas porque você fica vendo ele.
Pois é.
Eu acho a aparência do boss fenomenal. A luta em si eu não acho tão boa, não.
Não, eu gostei muito da luta contra o boss.
Assim, é legal, mas sei lá.
Porque é massa, velho.
Eu prefiro muito mais ele no Harley Warriors.
Dois ganchos, tá com dois ganchos.
Tá com dois ganchos,
voando.
Cara, é muito massa, velho.
Tem uma tempestade muito forte. Pode cair até um raio em cima de ti, mas tu tá lá enfrentando um dragão. No topo da cidade, em cima dos self. Doido? Qualquer um pira naquilo. Quando você fica golpeando o chefe, você golpeia pelas costas até ele cair, vocês dois caem juntos até o chão. Não é bacana isso?
Sim, sim, sim. Pô, isso é muito maneiro.
Bom, o que mais me incomoda, na verdade, é que eu mais não quero voltar quando eu passei. Ao mesmo tempo, eu gosto de algumas coisas nela, mas eu realmente não me boto um sorriso, assim. Eu passo ela como se fosse trabalho mesmo, assim. Trabalho que eu não gosto. Uma tarefa que você é forçado, que é o Great Bay Temple do Majora's Mask.
Ah, não, para, velho, não.
Não, então, eu gosto muito das torneiras e tal, de você controlar, mas assim, acho que a ambientação dela ser um lugar, assim, mecânico, eu não gosto muito das texturas, as salas meio que me confundem. Até agora eu joguei Majora's Mask 3D e, tipo, não mudou isso muito bem. Continuo achando meio confuso, assim. Eu sabia o que tinha que fazer já, mas mesmo assim, não é aquela coisa que eu ia passando de boa. Aí eu voltava na sala e pensava, pô, agora eu tenho que mexer nesse fluxo aqui. Que é diferente do Outer Temple, que eu gosto de fazer isso, de subir, descer o nível e tal. Nessa tem alguma coisa... Eu não sei se eu não gosto das cores dela, eu acho meio... Acho umas texturas meio repetitivas... Mas no geral é. Acho que. É toda essa. Eu não gosto dessa parte, eu também não gosto muito da própria pré-dungeon dessa, que é buscar os ovos lá na Pinnacle Rock. Aquela parada de mergulhar e tal, e de matar as cobras. Tipo, é uma parte que, tipo, não. Eu tenho uma impressão ruim dessa parte. Não sei porquê. Não sei se eu demorei demais a primeira vez que eu joguei o jogo.
Ou seja, em suma, você não gosta do Link Zora.
Tá, não, eu gosto do Link Zora. Eu acho que eu não gosto desse templo. É, não sei, eu acho que eu não gosto de ficar embaixo da água, na verdade. Mas eu não gosto do Great Bay. É, o Great Bay seria o meu menos preferido. Mas não acho ruim, tanto que eu nem tenho, assim, justificativas pra falar. Ah, ele é mal executado. Pode ser até uma coisa boa não gostar do ambiente, porque talvez não seja feito pra você gostar mesmo. Afinal, é um labirinto com um monstro e tal. Mas é o que eu menos gosto de não gostar, sabe, assim. Eu realmente sinto um lugar inóspito, assim. Um lugar que não me convida a estar ali. Apesar de eu gostar muito de usar a tartaruga, de chegar lá. Tipo, eu gosto do trama dos horas, eu gosto do lugar, mas, tipo, a dungeon não me agrada, pessoalmente, assim. Como eu disse, não é um problema de level design, não é um problema de... É um problema pessoal.
Eu acho que eu tenho o mesmo problema que você tem, problema pessoal, assim, tipo, eu realmente não gosto do ambiente, não gosto do local, com o Shadow Temple do Ocarina of Time. Não gosto do Shadow Temple, eu acho que, assim, eu acho que ele é meio anticlimático, porque você vai pra um lugar mó, tipo, espiritual, sombrio, você chega lá, o que você encontra nele é uma bota que é praticamente inútil pro resto do jogo, porque você não precisa dela, você só precisa dela pra passar dentro dela mesma, sabe? Eu não gosto muito quando os templos têm essa mecânica de você pega um item que você só precisa dentro do contexto daquele item, ou do contexto daquela dungeon, sabe? Acabou, você não precisa mais daquilo. É o problema que acontece com a Beyblade, que eu acho a Beyblade muito maneira, e por isso que eu tolero, mas a Hoover Boots é uma que, assim, eu não pegou, não gostei da Hoover Boots, até porque, assim, os pontos em que ela realmente é necessária não são tantos, meio que teoricamente é necessária pra você passar daquela parte do... na entrada do Deserto Colossus, mas você não precisa dar também, que você pode usar o hookshot pra enganchar naquele, naquela caixa que tem ali na frente, e pra passar do Spirit Temple. E assim, e acaba sendo algo meio que inorgânico, sabe? Não é... parece meio forçado a Hoverboots. Talvez por causa do esquema de equipar itens do Ocarina of Time, porque eu não tive problema nenhum com a Hover, com a Iron Boots no Wind Temple, e o Wind Temple é um dos meus favoritos, como citei agora há pouco. Mas, sei lá, o Shadow Temple eu realmente não gostei.
Quando eu penso na Hover Boots, eu penso nela mais como um facilitador do que um item mesmo de solucionar puzzles. Porque, por exemplo, você pode usar ela na luta contra o Ganondorf pra não cair naqueles buracos, pular mais facilmente,
pois
sei
é.
Lá.
Eu não acho ela um facilitador, porque ela altera tanto o momento que isso me atrapalha demais, sabe? Eu perco o controle do movimento dele, é como se estivesse andando no gelo permanentemente. Eu acho isso muito ruim.
É, realmente.
Ah, eu não tenho muito problema com isso, com mecânicas de gelo em geral. Eu costumo até gostar de vez em quando.
Eu tenho amigo que joga o Ocarina of Time, eles jogam com a Hover Boots equipada o tempo inteiro. Eu fico olhando pra aquilo, cara, como é que você consegue fazer isso?
É, eu faço isso de vez em quando.
Parece que o cara tá usando uma pantufa.
Pois
o jogo
é,
inteiro.
Parece que tá, transforma o chão em gelo.
É, realmente, eu acho que nem conceitualmente, tipo, a diferença da Hover Boots pra o Spinner é, porque o Spinner é, conceitualmente é um negócio muito legal, a engrenagem girando.
Pois é, o Spinner é maneiraço, cara.
Mas um negócio que você só anda, dá uns passinhos no ar e acaba, sei lá.
É um skate Beyblade.
Sei lá, acho que a palavra que define a minha sensação jogando o tempo, o Shadow Temple é quen, sabe? Quen, nada acontece.
Feijoada.
É, nada acontece feijoada.
Sabe o que eu também fiquei pensando aqui agora? Será que a gente também não fica um pouco exaustivo da mecânica? A mecânica principal do Shadow Temple é usar a lei da verdade e revelar o que é, onde é chão, onde é que tem armadilha e tal. Será que o fato de a gente já usar essa mecânica lá no fosso, a gente ter que repetir a ajuda no Shadow Temple, não torna ele mais exaustivo também? Porque eu fico me imaginando passando por ele e ficar sempre usando lá a lente da verdade pra ver tudo nele, pensar que eu já fiz aquilo no fosso, dá uma sensação um pouco de fadiga, de continuar insistindo nessa mecânica de novo.
Eu concordo, eu acho que o templo seria melhor se a gente, se não tivesse o poço, ou se o poço fosse outra coisa, não tivesse necessidade, e se o Shadow Temple tivesse dentro dele a lente da verdade. Eu acho que seria melhor assim. Não sei por que eles não fizeram essa sequência, até porque faria muito sentido que eles fizessem isso, considerando todo o andamento do jogo até então. Não entendi por que eles trocaram essa sequência dos itens, mas pra mim não funcionou.
Eles poderiam colocar Hover Boots no poço.
No mesmo jogo eles acertam isso com o Spirit Temple, em que quando a gente tá com o Link criança, quando a gente tá explorando o Spirit Temple, a gente tá fazendo uma mecânica somente pro Link criança, e quando a gente termina a parte dele, a gente pega o item pro Link adulto pra usar as outras características específicas desse templo, que é explorar aquele reflexo de luz com o escudo espelho. Aí você não se sente fadigado, você aproveita mais a dungeon.
É, verdade.
Bom, eu acho que normalmente eu tenho a sensação de que as piores dungeons pra mim são aquelas de começo de jogo, sabe? Talvez por eu já ter jogado todos os jogos, enfim, a dungeon é mais bobinha que vai te introduzir no mundo do jogo e, não sei, me dá uma certa resistência a entrar nessas dungeons. Essa primeira fase dos jogos com as dungeons mais bobinhas, talvez eu pudesse citar aqui como a pior, mas é naquele mesmo esquema do Caio, né? Não é que a dungeon seja realmente ruim, mas, sei lá, me dá uma preguiça de enfrentar, é o Jabu Jabu do Ocarina of Time. Sei lá, não curto muito. Você fica carregando a Ruto pra cima e pra baixo, aí...
É meio chatinho mesmo.
Se você joga ela sem querer pra outra sala, alguma coisa assim, você tem que voltar e tem que esperar ela dar uma bronca em você pra você levar ela, sei lá. E a própria ambientação, não sei, tudo tripa ali, todo cor-de-rosa. Tem aqueles inimigos elétricos que são chatos pra caramba também.
Eu diria que a Jabu Jabu tá 0-2, né? Em termos de dungeon ser divertida. Porque a do Oracle of Ages também, eu acho um saco. É uma das minhas dungeons menos favoritas.
É, ela é meio confusinha.
Porque ela pega tudo que funciona no Outer Temple e faz de um jeito que não funciona, porque o jogo é 2D.
Comentando algumas coisas que vocês falaram. Tipo, vocês falaram que o sistema é baseado na lente da verdade. Eu acho que eles só conseguiram realmente fazer perfeito o sistema da lente da verdade no Skyward Sword, que foi as Time Shift Stones, assim. Que você pensar é meio que a mesma base do funcionamento. Que é tipo um mundo construído em cima do mundo que você tá, só que você só enxerga e mexe nele usando aquele item, sabe?
É, mais ou menos, né? Porque o... a lente, na verdade, ela só revela ilusão. Se você...
É, a lente, na verdade, tá lá o item, você só não enxerga.
É, se você não quiser usar ela, se souber... Tipo, já joguei o Ocarina of Time 1000 vezes. Eu não preciso da lente, na verdade.
Sim, ah, a escada do Goron no Majora's Mask eu subi sem lente dessa vez. Mas, assim, então talvez seja só esse problema dela... Não é realmente útil, sabe? É legal o conceito quando você pega, você fala, pô, eu tô enxergando invisível, só que você logo vai ver que, assim, o próprio invisível não é tão invisível. A maioria das vezes deixa uma rúpia na plataforma. É, realmente só em algumas partes que eles querem que você use e que você precisa usar.
E eu tô surpreso que ninguém mencionou os templos do Adventure of Link como os meus favoritos. Porque eles são 100% labirintos.
Cara, eu não lembro dos templos.
Não, até gosto.
Eu não lembro de os pormenores dos templos.
Eu até gosto usando dois, cara.
É tipo, é uma fase side-scrolling.
Olha, quem devia ter comentado isso era tu. Tu é o fanboy do 2 e tu não comentaste nada.
Então, eu tô surpreso que ninguém falou como menos favorito. Eles também não são meus favoritos.
Realmente, eu não lembro nem... Tipo, eles não têm nenhum destaque. Tem um chefe diferente, mas, tipo, todos eles...
Eles são labirintos.
É o labirinto com aqueles cavaleiros impossíveis de matar, quase.
Eles são mais labirintos do que do Lies.
Pessoal, vamos chegando ao fim de mais um Papo de Milk Bar. Esperamos mais uma vez que vocês tenham gostado. Vamos pedindo a conta por aqui, mas pedimos que vocês continuem aí nos comentários, né? Contem a visão de vocês também, a melhor dungeon na opinião de vocês, o que torna uma dungeon interessante, né? Que elementos, de repente, aí vocês gostam ou gostariam de ver mais sendo mais explorados nas dungeons, as dungeons que vocês não gostam, o que vocês não gostam nessas dungeons. Enfim, deixem suas opiniões, seus comentários. Como sempre, também qualquer dúvida, crítica, elogio ou sugestões, você pode mandar aí pelo post ou para podcast@zelda.com.br, pelo Twitter @HyruleLegends ou pela nossa página do Facebook também, pode mandar inbox lá pra gente, a gente responde. Bom, vamos ficando por aqui, até o próximo mês em mais um Papo de Milk Bar. Falou, gente.
Falou, galera.
Valeu, pessoal.
Falou.
Ah, pessoal, só antes de começar a gravar rapidinho, tem que tomar cuidado porque é que eu só tenho espaço pra gravar 378 horas de áudio só, tá?
Ih, pô, rapaz.
Acho que não vai dar não, hein?
Se controla aí, viu?
Tá, beleza, só pra avisar.
Tá, faz um resumo aí da descrição.
Não vai estourar a nossa conta do bar hoje, viu?
Tá bom.